Oi, meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. Hoje a gente começa aqui mais um episódio apoiado por Drogasil, que é pra gente não deixar o nosso bem-estar passar em branco. E esse encontro hoje é com a doutora Dolores Nishimura, que é ginecologista e obstetra há mais de 10 anos e encontrou na prática clínica uma forma de ajudar mulheres a lidarem de uma forma melhor com a sua saúde, com o seu bem-estar, através de muita humanização e informação. E eu falo isso com propriedade, porque ela foi também a profissional, a médica, a mulher maravilhosa que trouxe o meu filho para o mundo. Então, essa vai ser uma conversa muito especial. Dolores, bem-vinda.
Obrigada, Ari. Prazer estar aqui com vocês.
Ah, igualmente, estou muito feliz. Especialmente porque a gente, na medicina, assim, nós, você também é paciente, né, da medicina.
Eu também sou,
você tem
com
seus
certeza.
Médicos. É. Mas a gente encontra muita desumanização, eu acho, dentro do, né, da medicina. E tem encontrado você na minha história, né, enquanto mãe, né, que eu ia virar e tudo mais. E agora é muito especial. Então, eu acho que vai ser um papo bem legal para a gente falar sobre saúde.
Com certeza. Um tema que me traz muita alegria de conversar e passar mais sobre... informação sobre isso.
Dolores, vamos lá. A gente teve a gente conversou com a Xênia, né? Com a Xênia Carlson, que é uma psicóloga. E a gente falou muito sobre saúde mental, sobre esse bem-estar focado em saúde mental. E eu queria muito trazer esse assunto de bem-estar também com você, uma médica pensando sobre saúde física. Só que eu já... Acho que o primeiro spoiler é que não... Uma coisa...
Não está desconectada da outra.
As coisas não estão separadas,
exato,
né? E não raro, nas nossas conversas com a Xênia, ela fala sobre como os sinais de uma questão mental são dados através do corpo. Então, o sono, a falta de libido, né? O sono prejudicado, a falta de libido, a irritabilidade, são sintomas físicos.
São,
né?
São.
E muito se fala, assim, muito, a minha vida inteira eu ouvi sobre três pilares do bem-estar, que são saúde, são sono, alimentação e atividade física. E eu sei que você tem mais outros dois aí, que eu já
tenho.
Tive essa conversa com ela. Mas eu quero começar por esses três, que são a máxima que a gente ouve há muito tempo. A importância de cada um desses fatores para o nosso bem-estar geral. Começando pelo sono.
Bom, o sono, ele é o momento em que o nosso organismo vai encontrar ali para reparar tudo que aconteceu ao longo do dia. Então, é um momento de reparação celular, é um momento em que você consegue também reparar estados mentais. Então, quando a gente está muito estressado, quando está muito ansioso, quando foi um dia que foi muito pesado, a gente fala, nossa, eu preciso dormir, eu preciso descansar, justamente porque o sono é um momento em que vai organizar tudo isso. Então, obviamente, alguém que está com sono, que não está funcionando de uma forma adequada, não vai conseguir fazer essa reparação de forma adequada também.
Uhum.
E da mesma forma que uma pessoa muito ansiosa muitas vezes não consegue dormir. Então, o sono também, ou a dificuldade em você dormir, pode ser um sintoma de que algo não vai bem também na saúde mental.
Sim.
Né? Quem dorme mal, a gente sabe que tem um risco maior, por exemplo, de diabetes, de hipertensão, de obesidade. Então, a gente sabe que quando isso não está funcionando de uma forma adequada, você está implicando em riscos aumentados para a tua saúde.
Sim. E o sono, ele também, ele tem até, pelo menos eu sinto isso, efeitos na memória ou na absorção de informações, assim, parece que processa as coisas quando eu tô dormindo. E quando eu não durmo, meio que o meu trabalho do dia anterior foi meio jogado fora, eu tenho uma sensação esquisita, assim, parece que tudo dá uma bagunçada. E muito a gente vê pessoas que viram noite estudando, né, para concurso, pessoas em ou concurso público ou vestibular. Dormir seria mais eficaz do que virar a noite trabalhando?
Na verdade, acho que você teria que fazer um equilíbrio, né? Dormir, ele ajuda você a sedimentar tudo que você estudou, a sedimentar tudo que você organizou, o que você pensou, o que foi de ideias ao longo do dia. E, às vezes, até para você conseguir ter ideias ao longo do sono, né? Para você, no dia seguinte, melhorar o teu trabalho. Então, o ideal seria você conseguir organizar e equilibrar quanto é o período de sono, qual é o período de estudo, virar a noite estudando, talvez não seja a melhor forma de você sedimentar aquilo que você quer sedimentar.
Sim, e você falou, né, o período de sono. Esse período de sono, existe um período mínimo? Ele é muito variável de pessoa para pessoa? Tem como alguém dizer, eu durmo 4 horinhas, eu estou bem?
Ele varia de pessoa para pessoa, mas a gente sabe que, por exemplo, uma criança precisa de mais tempo de sono do que um adulto, um adolescente. Isso é super comum, a gente ver as crianças que chegam na adolescência, as mães falando, nossa, ele dorme 12 horas. 12 horas porque ele está em momento de crescimento e precisa de muita reparação celular também. E um adulto, assim, pelo menos de 6 a 7 horas, menos que isso, provavelmente não está fazendo uma reparação adequada, não está conseguindo organizar mentalmente, ou talvez não está conseguindo desligar, e isso é um problema que a gente tem hoje em dia, porque fica ali no celular, leva o celular para a cama, e você está conectado, inclusive ali conectado no celular e na cabeça, e você não consegue desligar para a tua mente relaxar e você conseguir ter uma boa noite de sono.
E esse é um mal muito comum, assim, esse da, né, ou da falta de sono, do sono prejudicado. Como que... E claro, acredito que esse excesso de estímulo está muito ligado a isso. E se fala muito sobre a higiene do sono, né? O que seria a higiene do sono? Que horas desligar? Que truques a gente pode adotar para tentar ter uma qualidade melhor de sono, deitar na cama e, de fato, conseguir dar aquela relaxada.
Lembra da rotininha do sono que a gente falava do vento? Então, assim, chegar lá no final do dia, aquele banho quentinho, ele colocava para mamar e depois num lugar mais escurinho. Então, pelo menos umas 2 horas antes do que seria o horário para você se deitar, desconectar das redes, desconectar do celular... diminui, não seria interessante ficar na TV, né? Então, vai ler alguma coisa, faz uma meditação, ouve músicas mais relaxantes, para justamente o teu corpo entender. Vai abaixar a adrenalina, vai abaixar cortisol, que são sinalizadores para você ficar alerta, e começar a aumentar a ocitocina, a melatonina, que são os hormônios que vão te dando mais calma, e vai deixando o corpo mais relaxado para você conseguir, a hora que deitar, realmente dormir.
E estamos todos viciados nas informações, exato, nesse excesso de estímulo, e realmente fica... acaba que vira um grande desafio, porque as pessoas têm sintomas de abstinência mesmo,
Tem sintoma de abstinência, elas não conseguem, não falam, não, vou deixar aqui. Mas dali 5 minutos você tá aqui.
Tá desbloqueando.
E aí ali, você passando... e fica naquele movimento repetitivo e você não está nem prestando atenção. É só a informação que está passando, só que teu cérebro está ali captando e o tempo todo ligado. Então, realmente, você não vai conseguir dormir bem nesse momento.
E a gente... Bom, sono e a gente falou de alimentação, os outros dois, alimentação e atividade física. E aí, você falou que o sono de má qualidade é um fator que pode desencadear algumas doenças, inclusive a obesidade. E isso está ligado também a má alimentação, não vou dizer má alimentação, mas aquela vontade louca que a gente tem quando não dorme, daquela energia rápida que geralmente a gente encontra num ultraprocessado, numa coisa com mais açúcar, tá ligado a isso ou é para além da alimentação?
É para além da alimentação, óbvio que quando você tá dormindo pouco e você tá ali no meio da noite que dá aquela queda de energia, que é uma energia rápida, e geralmente vem disso, de ultraprocessados, de excesso de açúcar, excesso de farinha, também tem a alteração metabólica que a falta de sono causa. Por isso também que essa alteração metabólica também tem aumento de risco de diabetes.
Sim.
Porque tem uma dificuldade em metabolizar, tem aumento ali de insulina, teu pâncreas está trabalhando mais, aumenta a resistência à insulina, apesar de ter aumento da insulina. Então, tem muita coisa que acontece da parte do metabolismo que não está adequado com a falta de sono. Quando você fica madrugadas acordada, você acaba comendo muito mais também, num período em que você daria dormindo.
Sim.
Né? Então, você comeu durante o dia e está comendo também durante a noite, no período que era para dormir.
Sim.
Que era para fazer um jejum, né?
E aí acaba aumentando esse aporte calórico.
Exato. É uma matemática ali. Que você, se você, você come mais do que você gasta, você vai engordar.
Sim. E o que seria uma alimentação adequada para, pensando em bem-estar, em saúde mesmo? A gente, acho que hoje as pessoas estão pedindo muita comida, a comida chega em pacote, a gente abre muito pacote, a gente tem cozinhado menos, no geral, enquanto né, sociedade. O que seria uma alimentação adequada, pensando em saúde e bem-estar?
Uma alimentação adequada seria uma que te fornecesse aquelas calorias e nutrientes que você precisa, mas não em excesso. E que fosse equilibrado, carboidrato, proteína, fibras. A gente fala muito em descascar mais e desembalar menos. Então, evitar os ultraprocessados. Os ultraprocessados, em geral, são pobres em nutrientes, pobres em vitaminas. Às vezes, até acrescenta vitamina, mas não tem a mesma absorção do que a vitamina que vem ali do alimento cru ou do alimento que você preparou. E, em geral, vem com excesso de gordura.
Uhum.
Porque a gordura, ela dá uma palatabilidade melhor. Com excesso de açúcares, com excesso de sal. Então, são realmente alimentos que não são tão bons quanto o que você vai lá, você cozinha, você lava a tua verdura. E tem todo um ritual ali também, né?
Sim.
Que quando você vai fazendo, você vai colocando a tua energia ali também, você também tem um olhar diferente por alimento. Porque isso te desacelera.
E você não tá mexendo no celular na hora que você tá cortando uma batata e uma abobrinha, né?
Exatamente isso. Você desacelera, você come mais pausadamente, porque também hoje você senta para comer com as pessoas, em 15 minutos elas comeram.
Sim.
Não dá tempo do teu cérebro entender que você tá satisfeito, e aí você come mais do que você deveria.
Sim.
A hora que você vê, você já tá lá estufadona, empachado, porque comeu muito. Não prestou atenção no gosto, na textura, se aquilo que você estava comendo era bom ou não. Nem prestou atenção na qualidade do que você colocou no
Sim.
prato. Né? Óbvio que não é todo mundo que consegue, vou todo dia cozinhar, mas também é uma questão de você se preparar ao longo da semana. Né? Você consegue, não consigo levar uma marmita, mas dá para achar algum lugar ali em volta que tem uma comidinha mais caseira, que dê para você colocar mais legumes, mais verduras, menos carboidrato refinado, tem um aporte de proteína, menos gordura. Dá para fazer isso.
Sim. E porque se alimentar não quer dizer se nutrir, né? A gente se alimenta muito e se nutre muito pouco.
Exato.
Então, há uma diferença entre nutrição e alimentação.
Exatamente isso.
E tem alimentos que podem ajudar na felicidade? Que liberem hormônios? Já ouvi dizer isso. Isso é um mito ou é uma verdade? Tem alimentos que...
Eu acho que tem alimentos que te produzem mais bem-estar. Então, tem coisas que, quando você come, você vai se sentir mais... com dificuldade de digestão, mais lenta. Não sei se você já percebeu, quando come uma feijoada, não dá para trabalhar depois.
Ah, não.
E você fica meio um estado meio letárgico. Então, dá para você comer coisas que você continua com a mesma energia e que não fique nesse estado letárgico? Dá. Tem algumas coisas que te promovem ali um bem-estar? Tem, porque são aquelas comfort foods, são aquelas que trazem lembranças, né, de infância, de conforto, de carinho. E a gente...
E que faz parte também,
faz parte,
né? A gente não tá falando de restrição, até porque toda restrição, ela acaba gerando... Podendo gerar uma compulsão.
Exatamente.
Né? Mas acho que o equilíbrio... Eu adoro que todo papo que a gente tem em todos os lugares, sobre todos os profissionais de saúde, o equilíbrio, como se fosse fácil de achar,
é,
né? Como
super
se vendesse
fácil
na prateleira do mercado.
A gente consegue, pra caramba.
Tá fácil. E, Dolores, a gente tem o terceiro, que é a atividade física, que eu sei que você é uma super, além de defender enquanto profissional, você é uma assídua praticante de atividades físicas. E qual é o papel da atividade física no nosso bem-estar, na nossa saúde?
Então, se a gente for olhar evolutivamente, nosso corpo não foi feito para ficar parado. Nós não fomos feitos para ficar 8, 9, 10 horas sentados na frente do computador. Nosso corpo foi feito, a gente evoluiu como? Correndo atrás de caça, indo atrás de raízes, de coisas, plantando. Então, nosso corpo ele não foi feito para ficar sedentário.
Sim. Né?
Tem até um estudo bem recente, que saiu esse ano, que o comportamento sedentário, que é aquela pessoa que trabalha 8, 9 horas por dia sentado, é tão ruim quanto a pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física. Então, se essa pessoa que trabalha 8, 9 horas ali sentado, ainda que ele faça o recomendado pela Organização Mundial de Saúde de atividade física, ele tem o mesmo risco de quem não faz nada.
Nossa.
Então, assim, o comportamento sedentário, ele é muito deletério. O que é o comportamento sedentário? Você vai ficar ali 4 horas sentado no trabalho, no computador, tenta dar um intervalo, tenta fazer uma caminhada pequena ali de 10, 15 minutos. Depois que você chegar em casa, não fica largado no sofá.
Sobe, né? De escada.
Sobe de escada, vai passear com o cachorro, vai brincar com seus filhos e brincar de verdade, não na frente do computador, não na frente do videogame. Vai jogar futebol com eles.
Uhum.
Então, é super importante justamente porque nosso corpo não foi feito para isso. Nosso corpo foi feito para ter musculatura forte, para ter osso forte. E a falta da atividade física pode ocasionar em idoso a osteoporose, ocasionar não, mas pode contribuir. Piorar, na verdade, contribuir com a osteoporose, com quedas, com queda e fratura, né? Uma das principais causas de morte em idoso é queda com fratura. É. Coisa que se você tem uma musculatura mais forte, você consegue evitar. E da mesma forma, né, a diabetes, hipertensão. Então, a inatividade física, ela vai proporcionar um risco maior de doenças que podem ser evitadas.
Sim, e a atividade física também, ela atua muito também no auxílio ao enfrentamento de questões mentais, né?
Como, sim.
Está diretamente ligada à saúde mental.
Está diretamente ligada à saúde mental. E nós temos cada vez mais trabalhos falando no papel da atividade física no tratamento de depressão e ansiedade. Que muitas vezes a pessoa fica só ali na medicação, mas a medicação é por um tempo, até você conseguir se organizar e depois a gente tentar tirar a medicação. Com a atividade física, essa retirada da medicação, ela é mais rápida e a recaída é menor. Então, a atividade física, ela não faz só o papel, né, de prevenir doença, de prevenir problemas na velhice, mas também faz parte da saúde mental, vai interferir no sono, vai interferir na tua qualidade de alimentação.
Tá,
então,
tudo ligado.
Está tudo interconectado.
E eu acho que a atividade física, a gente tinha que tirar ela do lugar, que isso foi um processo para mim, de tirar a atividade física do lugar de
estética.
Estético, de penitência, muitas vezes, de compensação, que é fazer atividade física para poder comer, fazer atividade física porque comeu, fazer atividade física para ficar bonito, para chegar o verão. Então, a gente precisa descolar a atividade física do estético mesmo, porque ele está muito além disso. Ele está ligado à nossa qualidade de vida, longevidade, enfim, né? Muitas coisas. E aí, Dolores, tem os teus dois outros pontos que contribuem para esse bem-estar geral.
Sim.
E eu queria que você desse uma passada por eles.
Então, os outros dois pontos estão relacionados à a parte social e ao propósito de vida. Então, hoje a gente fala muito em medicina do estilo de vida e eles estudam muito as Blue Zones, que tem 9 no mundo, né? Que são os lugares onde a gente observa maior longevidade entre as pessoas. E aí, uma das coisas, além de alimentação, além de tempo de qualidade, que daí o sono entra nessa parte, além da atividade física, também entra o convívio social e o propósito de vida. Que isso inclui a espiritualidade da pessoa, inclui em como você consegue tornar o seu entorno mais seguro, mais
acolhedor,
mais receptivo às pessoas. E, óbvio, quando você começa a mudar, você fala, mas eu não posso mudar muita coisa. Mas muda uma coisa ali no teu prédio, muda uma coisa no teu quarteirão. Se cada pessoa for fazendo isso, você vai interconectando todo mundo e ali vai ter uma comunidade, né? Trabalhando em prol de si mesma e proporcionando mais bem-estar. E isso faz muita diferença também na nossa qualidade de vida. Nós somos seres sociais, a gente precisa dessa conexão com os outros, né? A gente não pode ficar só na conexão de internet, de WhatsApp,
A gente precisa da nossa tribo, né?
A gente precisa da nossa tribo, a gente precisa de toque humano, de cara a cara, de sentar e conversar sem o celular estar ali, né? Sem ele apitando, para você conseguir ter essas trocas, e isso faz bem.
Sim.
A gente sabe que, né? A gente fala bastante isso com os bebês, né? O bebê precisa de contato físico, por quê? Libera ocitocina, é o hormônio do amor, é o hormônio da conexão. A gente não consegue ficar sem isso.
Sim.
Né? Nós precisamos desse convívio.
Estamos ficando sem, né? Mas a gente ainda não se flagrou da falta que faz com o nosso bem-estar geral.
Eu acho que se flagrou porque nós temos cada vez mais. Tudo bem que estamos pós-pandemia, mas pós-pandemia ficamos mais conectados na internet e online. E temos cada vez mais adultos com depressão, com ansiedade, porque está assim e fora, tá conectado e não está conectado ao mesmo tempo, né? Porque você tem essa conexão pela internet.
Ilusória.
Ilusória, né? Aquela coisa de like que você vai só ali, parece os ratinhos lá que vai apertando o botãozinho para comer. Mas não tem o que é importante, que é o convívio social.
Sim. É uma equação que ela é complexa, assim,
é complexa
da saúde, mas eu acho que foi um episódio muito rico esse, Dolores, pra gente prestar mais atenção mesmo, sair um pouco do piloto automático, olhar cada área dessa nossa vida e ver, poxa, será que eu tô fazendo o melhor que eu posso aqui? Não, às vezes não dá pra fazer tudo, mas eu acho que sempre dá pra gente fazer um pouquinho mais.
Pelo menos priorizar algumas coisas, por exemplo, de atividade física, né? Assim, você tem que ter pelo menos 30 minutos do seu dia para fazer 30 minutinhos de atividade física. É muito pouca coisa. Mas se você fizer 30 minutos de uma caminhada 5 vezes na semana, você já cumpriu 150 minutos da OMS.
Sim.
Mas você não tem 30 minutos para se cuidar, então todo o seu entorno, ou quem você precisa cuidar, não está sendo bem cuidado também.
Sim, alguma coisa aí alguma precisa ser revista.
Exato, precisa ser revisto. Então, de lembrar de se colocar a máscara, né? Quando o avião tá lá despressurizado, para depois você ajudar os outros. Então, é importante. Como é que eu vou conseguir... Você ter um mínimo ali de controle, né? Porque você é adulto. Eu vou escolher uma alimentação adequada. Eu vou conseguir desligar o celular 2 horas antes de dormir.
Ser mais intencional, né?
Isso é intencional. A gente precisa ter intenção. Não é essa coisa de espontaneidade. Espontaneidade acontece na adolescência.
Eu acho que a gente tem
na vida adulta, não.
E tem isso. Eu não gosto de fazer. Não gosto, mas tem que fazer. Adulto tem que fazer.
Adulto
às vezes coisa que tem que fazer. Não importa se gosta ou não.
Exatamente.
Bom, gente, a gente finaliza esse episódio aqui com esse convite para você olhar um pouquinho mais para essas áreas da sua vida e enxergar onde é que você pode fazer um pouquinho mais para você e para sua saúde, que com certeza vai valer a pena. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!